Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá do Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Confal, o W. Gabriel, Marcos Lacerda, o Guilherme Pípolo, Frederic Werner, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Ricardo Soares, o Pedro Vacaro, Gustavo Franzoi, o Fábio Lino, o Éder Paes e o Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que já não deve mais demorar muito tempo para chegar ao Xbox One. Isso porque no final da semana passada pintou uma imagem que mostra o diretor de programação do Xbox Live usando o Spotify lá no console dele. Comentando essa foto, tanto o Spotify quanto a Microsoft disseram que eles estão testando o app internamente e que eles pretendem fazer o lançamento em breve. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que pintou lá no LinkedIn uma plataforma que vai deixar as pessoas escolherem mentores para evoluir na vida profissional. Curiosamente, o funcionamento dessa plataforma tem um esquema meio Tinder, então as pessoas vão arrastar para lá e para cá os potenciais mentores e os mentores vão escolher quem que eles querem ensinar. Quando der match, né, aí os dois lados vão entrar em contato para poder combinar o jogo. De acordo com a Microsoft, essa plataforma de mentoria vai ser lançada aos poucos no mundo inteiro e por enquanto ela só está disponível em São Francisco e na Austrália. E o assunto agora é emoji. No final da semana passada, o consórcio Unicode liberou uma lista com 67 candidatos a entrarem na lista oficial dos emojis do Unicode 11 no ano que vem, e a lista completa tá no link aqui na descrição, caso você queira ver. Dentre os candidatos que mais animaram a galera ficaram os emojis do canguru, cupcake, smiley com chapéu de festa e língua de sogra, e o meu favorito, que é o emoji do cocôzinho fazendo uma cara triste. No final da semana passada, o Facebook anunciou que agora toda a infraestrutura de traduções da rede funciona com base no CAF2, que é um sistema de aprendizagem computacional. De acordo com o Facebook, desde que eles começaram essa migração para a rede neural, eles já viram um aumento de 11% na qualidade das traduções e comentaram que o número de traduções feitas lá no site diariamente ultrapassa os 4,5 bilhões. E agora eu vou falar sobre o Google, que segundo o Wall Street Journal, está se preparando para implementar Stories lá nos resultados de busca. Ó, que beleza! O Journal disse que o Google vem desenvolvendo uma tecnologia que vai deixar as publicações criarem conteúdos com a pegada do Snapchat, mais ou menos no esquema do que o próprio Snapchat tentou fazer com a área Discover, que acabou nunca decolando do jeito que a empresa esperava. Segundo a galera envolvida no projeto, o nome dessa plataforma é Stamp, porque as letras S e T fazem referência às Stories, enquanto o resto é AMP, né? Que é a sigla daquele formato leve de publicação mobile do Google, que é Accelerated Mobile Pages. A matéria do Journal diz ainda que o Google já está conversando com veículos tipo a CNN, Washington Post, Time, Vox Media sobre a plataforma Stamp, mas ninguém sabe ainda qual que é o prazo para o lançamento disso. E enquanto isso, no mercado de realidade imersiva, o Instituto IDC publicou um relatório que chamou bastante atenção na sexta-feira. Segundo o Instituto, hoje as realidades virtual e aumentada movimentam juntas $11 bilhões, mas eles projetam que dentro de 4 anos esse valor vá subir para $215 bilhões, ou seja, um aumento de quase 2000%. E ainda sobre esse mercado, na sexta-feira uma empresa chamada Neurable anunciou um produto que funciona junto do HTC Vive e transforma os pensamentos da galera em ações lá no mundo imersivo. Olha que legal! Esse produto faz a interface entre o cérebro e o mundo virtual com uma série de sensores que são acoplados lá na cabeça da pessoa junto com o próprio headset imersivo, e aí a ideia é dispensar o uso do controle remoto, já que vai dar para fazer as ações só com o poder do pensamento. No final da semana passada, a GoPro divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre e finalmente trouxe boas notícias para os investidores. Ela reportou um faturamento de US$297 milhões, o que foi quase 30 milhões acima do esperado e um salto de 34% ano sobre ano. Comentando os resultados positivos, a GoPro disse que conseguiu reduzir inventário e estoque e falou que o GoPro Karma foi o segundo drone mais vendido dos Estados Unidos durante o trimestre. Ela também prometeu que agora a empresa vai se concentrar em melhorar o software dos produtos dela e otimizar ainda mais a cadeia de suprimentos. E quem também compartilhou números no final da semana passada foi a Valve, que detalhou um pouco as métricas da plataforma Steam. A empresa disse que hoje eles têm 67 milhões de usuários ativos mensais e 33 milhões de usuários ativos diários e comentou que nos horários de pico o número de pessoas jogando ao mesmo tempo ali na plataforma ultrapassa os 14 milhões, o que é quase o dobro do que acontecia em 2015. E agora o assunto é a Lenovo, que anunciou que vai passar a adotar o Android puro nos celulares da companhia, a começar pelo K8 Note. Numa entrevista para o site Gadgets 360, o diretor de marketing da Índia da empresa falou que eles resolveram aposentar a interface do Vibe Pure UI graças aos pedidos dos clientes que viviam dizendo que eles queriam usar o Android puro. E falando em telefone Android, na sexta-feira a Samsung fez o evento aqui em São Paulo para lançar dois telefones intermediários, que são os Galaxy J5 Pro e J7 Neo. O J5 Pro tem 2 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, tela AMOLED de 5,2 polegadas, bateria de 3.000 mAh, leitor de impressão digital e o grande lance dele é a câmera, na verdade as câmeras, né? Tanto a câmera de trás quanto a da frente tem 13 megapixels e as duas têm flash, ele custa R$1.300. Já o J7 Neo tem um hardware um pouquinho mais simples, tem 16 GB de espaço, câmera da frente de 5 megapixels, ele não tem o leitor de impressão digital, mas a tela dele é de 5,5 polegadas, ele tem TV digital. Ele custa R$1.000 e assim como o J5 Pro já está à venda aqui no Brasil. Bom, dia desses eu comentei aqui sobre aquela invasão e os vazamentos da HBO, né, que estão dando a maior dor de cabeça para a empresa, e eis que na sexta-feira aconteceu um segundo vazamento. No começo da tarde apareceu lá no Reddit o arquivo do quarto episódio da temporada nova do Game of Thrones e ele tinha sido roubado de um canal de TV indiano chamado Star India. Comentando o vazamento, o canal indiano falou que leva esse tipo de coisa a sério e já está investigando para entender o que aconteceu, enquanto a HBO estava meio ocupada com os próprios vazamentos e acabou nem se manifestando sobre o assunto. E agora eu vou falar sobre a Apple e sobre aquele vazamento do firmware do HomePod que segue dando boas dicas sobre o que deve chegar no iPhone 8. Pintou lá no fórum brasileiro iHelpBR uma imagem do código do sistema que indica que tanto a câmera traseira do iPhone quanto a câmera frontal vão conseguir capturar vídeos em 4K a 60 quadros por segundo. Se isso for rolar mesmo, essa é uma ótima novidade e, por sinal, essa descoberta fez o iHelpBR virar notícia no mundo inteiro. Parabéns pra galera de lá. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira, o Mark Gurman, lá da Bloomberg, falou que ainda nesse ano ela deve lançar um Apple Watch compatível com rede de dados e que a Apple já vem conversando com as operadoras americanas e europeias para preparar o lançamento. Com isso, o Apple Watch deve ficar ainda mais independente do iPhone e, curiosamente, segundo o Gurman, o modem do dispositivo está sendo feito pela Intel, que não deve ter deixado a Qualcomm nada feliz. E por último hoje eu vou falar sobre a lei da informática que mudou um pouquinho no final da semana passada. Dentre outras coisas, a partir de agora, para ganhar isenção fiscal, as empresas vão ter que montar e soldar na placa pelo menos 85% dos componentes aqui no Brasil, o carregador tem que ser feito 85% no Brasil também, e a memória tem que ser 50% nacional e logo logo esse número vai aumentar para 60%. Outra mudança diz respeito à tolerância dessas porcentagens, que era de 5% e agora foi para 10%. Isso significa que caso o fabricante não consiga cumprir essas porcentagens ao longo do ano, ele tem uma oportunidade maior de compensar isso no ano seguinte para continuar com a redução do IPI. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! 10% na qualidade das traduções. Bolou tudo aqui. Falou que eles resolveram aposentar a interface Vibe Peer UI.